Olá de novo, tudo certo? E aí, como é que tá indo os teus estudos? Estão evoluindo bem? Tá conseguindo acompanhar bem aí o material, as aulas? Tá conseguindo interagir bem aí com o teu tutor e até mesmo teus companheiros de estudo? Eu espero que sim. E espero, mais uma vez, como já de praxe, eu espero que antes de começar a assistir essa videoaula, você já tenha dado uma lida no material. Já tenha, quem sabe, dado uma olhada nos exercícios para ver o que vem aí pela frente, né? Para que, de fato, essa videoaula possa ser melhor aproveitada, tendo em vista que eu vou procurar concentrar em coisas complementares ao que está exposto aqui no teu material impresso, ok? Então, eu mais uma vez faço a menção, né, de você dar uma olhada nesse livro, fundamental isso, mas vamos lá, vamos acompanhar o que está previsto. Bom, a unidade passada a gente viu sobre treinamento e desenvolvimento. E essa unidade então seria sobre avaliação de desempenho, e por causa disso eu tenho alguns objetivos que eu espero atingir até o final dessa videoaula, que são os seguintes. Eu vou te conceituar o que é avaliação de desempenho, bem como deixar claro quais são os tipos existentes de avaliação de desempenho. Vou ponderar alguma coisa a respeito dessa cultura de avaliação de desempenho e seu uso, né? O que as empresas, de certa maneira, hoje no Brasil, estão usando a avaliação de desempenho para fazer o quê, né? Então é importante destacar. Eu entendo que você, como futuro gestor, ou até mesmo já gestor em exercício, deva saber e trabalhar melhor essas questões. Depois nós vamos falar sobre o processo de avaliação de desempenho, e esse processo é fundamental caso você queira montar um na sua empresa, né? Ou até mesmo aprimorar o que você já tem. E depois pensar sobre alguns cuidados que devem existir para se trabalhar esse processo, ok? Então, em síntese, é isso que eu espero que a gente possa, de fato, nortear essa aula em si. Começando, o que é avaliação de desempenho? Já parasse para pensar nisso? No trabalho, a gente costuma avaliar direto, muitas vezes de maneira formal ou informal, mas que nós avaliamos, nós avaliamos. O que é essa avaliação, propriamente dita, de desempenho no trabalho? Eu entendo como uma ação baseada numa análise comparativa entre aquilo que eu espero que uma pessoa demonstre e atinja no desempenho do seu cargo frente àquilo que ela realmente faz no seu dia a dia de trabalho e foi estipulado antes dela começar a trabalhar. Então é uma análise comparativa entre o que eu espero de referência e o que eu tenho em termos de desempenho de funcionário. Quais são os tipos existentes? Nós temos basicamente dois tipos de avaliação de desempenho. Nós temos a avaliação de desempenho quantitativa e a avaliação de desempenho qualitativa. Você trabalha, por exemplo, em comércio? Se você trabalha em comércio, é bem provável que você trabalhe com metas. Metas representam o perfeito exemplo de uma avaliação de desempenho quantitativa. Você tem X produtos ou serviços para fazer durante o mês. Meta. O que seria a qualitativa? A qualitativa é como você faz para alcançar esta meta. E a qualitativa ela está baseada principalmente nas características inerentes às atividades que você vai desenvolver no exercício do seu cargo. Lhe é familiar isso? Características inerentes às atividades do seu cargo? Para que você possa pensar em avaliação de desempenho, você tem que ter o cargo. Sem isso não dá. Sem isso fica muito complicado. Não adianta atrelar a avaliação de desempenho a coisas que a pessoa faz no seu dia a dia, mas na qual ela não foi contratada para fazer. Cuidado com isso, porque isso pode dar, inclusive, processos trabalhistas. Cuidado. Bom, qual é a cultura da avaliação? Para que, que eu avalio alguém? As empresas ultimamente, ou melhor, antigamente, elas utilizavam a avaliação de desempenho como um instrumento eminentemente punitivo. Ou seja, eu vou usar um formulário de avaliação de desempenho para mostrar que se eu tiver que demitir alguém, eu tenho o porquê do demitir esse alguém. Eu tenho um argumento, eu tenho justificativa em demitir alguém. Não é algo desproposital, é em função da avaliação de desempenho. Então, a pessoa não alcançava as metas, estava lá no relatório, não alcançou as metas, fora. Isso era o argumento padrão da avaliação de desempenho das antigas. Hoje eu entendo de forma diferente e percebo que as empresas no Brasil que se destacam em termos de práticas de recursos humanos, de gestão de pessoas, elas utilizam a avaliação de desempenho com o intuito de quê? De possibilitar um aprimoramento e um autoconhecimento para o profissional, mas também um alinhamento entre aquilo que o profissional deveria saber e de fato sabe e produz. Lhe é familiar isso? Aquilo que ele deveria saber, sabe e produz? Vimos na unidade passada, nós estamos falando de treinamento. Então as empresas estão utilizando hoje a avaliação de desempenho como uma forma de levantar necessidades de treinamento. Olha como as coisas se encaixam. E isso é interessante por quê? Porque é uma forma também de se pensar em alinhar investimento. Eu não quero gastar dinheiro com bobeira. Agora, você tem que tomar cuidado porque nem sempre os problemas de desempenho são frutos de falta de treinamento. Você vai ver lá no material, existem vários outros fatores que influenciam um desempenho aquém do esperado ou até mesmo além do esperado. Você pode estar vendo a questão de capacidade profissional, você pode ver a questão de motivação desse profissional, você pode ver até mesmo a questão de tempo que esse profissional tem. Tem vários outros fatores que influenciam, então tem que tomar cuidado. Agora, quando você utiliza a avaliação de desempenho para provocar o que a gente chama de melhoria contínua, isso é uma coisa muito interessante, porque há um processo de retroalimentação, mas também de reforço em algo que nós veremos na próxima unidade, que fala sobre segurança e higiene do trabalho, que tem a ver com os contratos psicológicos. Quando uma pessoa se sente reconhecida hoje no seu ambiente de trabalho, ela tende a valorizar isso, não necessariamente de uma maneira declarada, mas ela valoriza isso. Porque, a rigor, essa valorização é uma prática de reconhecimento e trabalha muito no aspecto psicológico da pessoa para que ela queira se manter. Então, é uma coisa interessante a se pensar e, de certa maneira, é uma estratégia que hoje as empresas têm utilizado e, sim, tem possibilitado um alinhamento de investimento muito mais condizente com o que se tem do que com os que se gostaria de ter. Pensa nisso. Bom, eu quero montar um processo de avaliação de desempenho. Como é que eu faço? Eu vou sair do academicismo. Vamos pensar o seguinte, você quer montar, você vai pensar em três grandes fases. A fase do antes, do durante e o depois. Simples assim. O que que tem na fase do antes? A fase do antes tem a fase do planejamento. Fase essa muito importante, porque o durante e o depois é literalmente, ou são literalmente, consequências. Agora, o antes, quer dizer, você pensar na estruturação, como é que vai ficar, como é que vai ser, tudo isso, isso é uma coisa fundamental, porque o que não é avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho não é você chegar num dia X com um formulário e avaliar o outro. Isso não é avaliação de desempenho. Isso está longe de ser avaliação de desempenho. Porque a avaliação de desempenho é um processo. É um processo baseado, que permite essa análise comparativa. É um processo. Quer dizer, etapas, início, meio e fim. Então, um detalhezinho do conceito inicial, que eu falei só de análise comparativa, mas é um processo. Bom, então como é que eu faço? No antes, eu tenho que decidir algumas coisas. Dentre elas, quem vai avaliar, quando vai avaliar, como será avaliado, e eu tenho que construir duas outras coisas. Eu tenho que construir o que eu chamo de manual normativo e eu tenho que construir a minha política de comunicação. Eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar da política de comunicação, manual normativo e vou para o restante, para você entender. No material eu já falo, mas eu gostaria de reforçar isso com você. Por que que eu tenho que pensar na política de comunicação? Eu tenho que pensar na política de comunicação para que as pessoas saibam que eu vou trabalhar uma avaliação de desempenho. É bom que elas saibam que isso vai acontecer. É bom que elas saibam qual é o propósito da avaliação de desempenho. É bom que elas saibam que elas serão monitoradas. Isso tudo é muito importante. Quanto mais as claras for o jogo, melhor. A ideia não é sacanear ninguém. A ideia é muito pelo contrário. É preservar todo mundo. Então, eu tenho que pensar numa política, numa campanha de sensibilização dos funcionários. Por isso é que eu faço a política de comunicação. Eu tenho que dizer para que é, quando é que é, como vai ser. Isso tudo é importante dizer, muito importante. Planeje uma campanha. Não faça com que as pessoas saibam que estão sendo avaliadas somente no dia. Isso gera refração ao invés de aproximação. Cuida disso. O outro ponto é o manual normativo. Para que que eu uso o manual normativo? Para que que eu tenho que criar um manual normativo? Eu crio um manual normativo, como o próprio nome e termo manual já diz. É manual, a pessoa vai manualmente pegar e vai ter as referências, vai ter lá as regras, como funciona, o que que deve ser feito. Isso é fundamental, porque te economiza trabalho enquanto planejador do processo. Isso é atemporal, pode ser consultado por qualquer pessoa. Tenha um manual com regramento em fácil acesso. Isso é fundamental. Então, o manual normativo, ou seja, normativo, normas, ele vai reunir todas as regras, todo o modo de funcionamento do teu processo de avaliação de desempenho. Guarde isso. Agora vamos para as três questões. Quem, quando e como? Quem vai avaliar? Bom, no seu material você deve ver, existem várias pessoas que poderiam avaliar alguém. Você pode considerar o teu chefe, você pode considerar você mesmo, você pode considerar os teus pares, você pode, de repente, considerar, caso tenha subordinado a você, você pode considerar muito mais gente. Existem vários métodos. O que que eu gostaria que você levasse em consideração na definição do quem vai avaliar? Primeira coisa, escolha para avaliar pessoas que têm relação direta com o cargo. Não adianta botar pessoas que esporadicamente analisam, verificam, convivem com aquele cargo e ocupante do cargo que está sendo avaliado. Isso é ruim, isso é nocivo. Isso não deixa, de certa maneira, fidedigno ao processo. Dois, quanto mais pessoas avaliarem, melhor. Porque evita alguma coisa que é muito comum, chamado tendenciosidade. Tome cuidado com isso. Quanto menos pessoas avaliarem, mais tendencioso fica, porque não tem, e repito, não tem como eliminar as relações de poder dentro das avaliações. Quando você avalia alguém, você está sim exercendo uma relação de poder sobre alguém. Então não é todo mundo que utiliza o poder de uma forma ética ou benéfica. Tem gente que utiliza o poder de uma forma antiética e extremamente maléfica. Logo, quanto mais pessoas participarem do processo, menor a probabilidade de se ter essa situação ou estas situações. Cuidado com isso. Agora, escolha quantas pessoas você quiser. Também não adianta escolher muito, porque até se chegar no final é complicado. Então, quantas pessoas? Olha, aí é uma questão muito foro íntimo, depende também do tamanho da empresa, depende de quantas pessoas tem no setor, mas a rigor mesmo, se você conseguir escolher 3, 4 para avaliar, está muito bom. Nossa, mas não se esqueça, eu não estou generalizando, ok? Agora, como avaliar? Essa é a questão chave durante o processo de planejamento da avaliação de desempenho. Então assim, vamos lá. Se você optar por avaliar de forma quantitativa, vai lá no teu material, você vai ver que eu criei um quadro, eu adaptei um quadro que tem 3 colunas. A primeira coluna com as atividades, a segunda coluna, que é a do meio, com o quantitativo de metas, com o prazo e o padrão de qualidade, e o terceiro, a forma de se verificar se foi atingido ou não. Das 3 colunas, eu digo que as 2 primeiras são fundamentais. Por quê? Porque as metas estão atreladas às atividades. Ponto. Um outro fator que eu gostaria, uma outra ponderação que eu gostaria de fazer na questão do quantitativo é que se você não conhecer bem o trabalho que é executado pelo avaliado, você terá dificuldades, de repente, para traçar metas. Geralmente quem traça metas é o superior imediato. Geralmente é isso. Então se esse superior imediato não conhecer de fato e muito bem o trabalho que é realizado pelo seu subordinado, a determinação de metas ela vai ficar comprometida. Por quê? Porque ela vai ser feita no chutômetro. Então é importante você não só conhecer, como também com o tempo você vai registrando estas metas e, sobretudo, registrando se elas foram alcançadas. Por quê? Porque com o passar dos anos, Você já tem o que a gente chama de histórico, e esse histórico pode ser utilizado para futuras metas. Quando você vê que a meta foi impossível demais, é interessante fazer algo que seja possível por questões motivacionais e por questões até mesmo de trabalho. Porque a partir do momento que a pessoa percebe que a meta é impossível de ser alcançada naquele determinado período de tempo, é bem provável que vai chegar no meio do período, as pessoas já querem largar. Isso é contraproducente. Então, conheça o trabalho e registre o trabalho. O modelo? Eu deixo o modelo lá no material para você consultar. Dá uma olhada lá e veja o que você acha. Queres fazer o qualitativo? Bom, eu também deixei um modelo ali, deixei uma ideia para você pensar, no caso, em como montar no seu material. E o qualitativo, você precisa das atividades. Você precisa das atividades e você precisa lá dos indicadores de conhecimento, habilidades e atitudes. A grande jogada é você atrelar os indicadores de conhecimento, habilidades e atitudes às atividades. Pronto, você já tem os indicadores que você quer. Eu exemplifico isso no material. Por que se faz isso? Você faz isso, e é importante pensar na avaliação de desempenho como somatório da quanti com a quali, porque não adianta só eu pensar em resultados se eu não levo em consideração como esses resultados são alcançados. Isso é importante, isso é fundamental para ser exato. Então, a partir do momento em que você coloca lá os indicadores de conhecimento, habilidades e atitudes por atividades, você parte da premissa que a pessoa que vai exercer e realizar o trabalho, ela tem que seguir aquela cartilha de obediência. E esses indicadores, ela tendo conhecimento de que será avaliada por isso, faz com que haja também uma preocupação em moldar os seus comportamentos, as suas ações, para que na hora da avaliação isso fique muito nítido. Guarda isso. Isso está lá no teu material. Bom, depois de pensar na montagem do instrumento da Quali, você tem que pensar em escala. E por que você tem que pensar em escala? Porque à medida em que você vai verificando no dia a dia como a pessoa está fazendo o seu trabalho, você vai ter que atribuir uma nota. Você vai ter que atribuir algum valor. Porque se você não atribuir um valor, como é que você vai poder dizer para alguém que ela está tendo um desempenho considerado aceitável ou dentro do padrão esperado, se você não tem o peso? Então a escala ela é muito importante. Agora, se você não quiser usar a escala, existem outras técnicas para você utilizar na avaliação de desempenho Quali. Essas técnicas, sejam elas as incidentes críticos, a escolha forçada, o método de comparação par a par, a rigor, quais técnicas você vai utilizar é o que menos importa, porque você vai escolher aquela que lhe é mais familiar. Porém, em termos das técnicas utilizadas, sobretudo nas empresas, as empresas têm utilizado muito a escala gráfica por isso, porque ela me permite quantificar, mesmo que esteja baseado na minha percepção de avaliador, ela permite eu quantificar e as empresas são movidas por números. Guarde isso. Então, uma vez que você fez isso, você tem que pensar agora na parte do durante. E o durante, ela contempla o quê? Ela contempla um reforço na comunicação da avaliação, mas também contempla algo que, a rigor, está contido na etapa do antes, que é a sensibilização tanto do avaliador quanto do avaliado. Mas no durante, quando você está praticamente indo aplicar isso, você tem que sensibilizar novamente o avaliador e o avaliado. Por quê? Porque é importante o avaliador saber no que ele vai avaliar o funcionário ao longo do período que você determinou. Por outro lado, é importante o avaliado também saber isso. Só que aí me vem uma questão na cabeça, que eu até acabei não ponderando isso no antes, mas eu tenho que fazer, e me perdoe esta falha, eu não posso entrar falando do durante se eu não falar de quando avaliar. Quando avaliar? Você tem que pensar o seguinte, a avaliação formal, ela tem que ocorrer em algum momento. Então, você pode avaliar diariamente, você pode avaliar semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral, anual, bianual. Você pode avaliar o tempo que você quiser. Mas você tem que levar em consideração o tempo que a pessoa, o avaliado, terá para entender o que ele não está legal, fazer algo para mudar o que está legal, ou seja, ter o desempenho, para passar por uma nova avaliação e, por consequência, verificar se as coisas deram certo ou não. Então, eu não posso pensar em termos formais de avaliação de desempenho em avaliações de curto período de tempo, porque o ciclo vai ser acelerado demais e a pessoa não vai assimilar. Com isso, eu vou manter o problema. Agora, eu posso pensar na avaliação formal em tempos maiores, para que a pessoa seja avaliada, lhe seja dado feedback, seja feita a ação de capacitação e ela tenha um novo desempenho. Ou seja, quanto mais longo o processo, melhor nesse sentido. Mas tem algo que eu tenho que te ponderar, que tem a ver com o seguinte: também eu tenho que tomar um cuidado que quanto mais longo o processo, maior o risco de resultados, de repente, aquém e que poderiam ter sido corrigidos antes. Então, vou te dar um exemplo. No Brasil, era muito comum as empresas fazerem uma avaliação de desempenho anual. O que ocorre é que se chegou à conclusão que um ano para dizer para a pessoa que ela não está indo bem, não dá, né? Então, se começou a trabalhar com mais frequência no semestral, vão ter duas avaliações no ano. Agora, está aumentando um pouco a procura por avaliações de desempenho quadrimestrais, ou seja, três avaliações no ano. Por quê? Porque você dá tempo da pessoa assimilar, você dá tempo para a pessoa começar a mudar e você dá tempo para a pessoa ter um desempenho. E por consequência, ela vai acompanhando. Interessante. Agora, a definição de tempo formal fica a teu critério. Mas e a definição de tempos informais? Já que você está falando de formal, deve existir informais? Sim, existe. É a definição de tempo do acompanhamento que eu faço no dia a dia. No dia a dia. Eu vou verificando se você está indo bem ou não. Eu vou lá dando uma olhada. Sim, mas se você vai verificar e ver que de repente eu não estou indo bem, tu não poderias fazer a correção já na hora? Depende. Por que que depende? Porque quantitativamente, se por exemplo está valendo recursos financeiros atrelados à meta, eu posso estar mudando a regra do jogo no meio do jogo. Eu posso estar dando subsídio para o funcionário chegar e dizer assim: ah, eu estava indo mal, então eu tenho que desconsiderar esse tempo. Eu posso estar gerando motivos para conflitos. Não é a jogada. A jogada é que o avaliador avalie o avaliado numa boa e não precisa ficar dizendo toda hora: isso aqui está bom, isso aqui não está, porque o funcionário avaliado também tem que ter autonomia para fazer o seu trabalho, que inclusive foi contratado para fazer. Agora sim eu posso ir para o durante. Então, é importante o avaliado saber no que será analisado e o avaliador também. O que que ele tem que avaliar? Porque com isso ele consegue fazer as observações e as suas anotações. Então, se você pensou em construir um formulário qualitativo, deixa um espaço para as suas anotações também a respeito do desempenho de alguém. Agora, é do desempenho e não de estereótipos que talvez você tenha a respeito do avaliado. Cuidado com isso, porque isso é um erro. E isso é muito equivocado. Você tem que avaliar questões inerentes ao trabalho, em como esse trabalho é feito. E não, por exemplo, em aparências pessoais, por aí. Isso não tem nada a ver. Muito pelo contrário. Então, cuidado com isso. Um outro ponto que vale a pena destacar é que aí sim, a avaliação está ocorrendo. Bacana. Uma vez que a avaliação se encerrou, eu tenho que pensar no pós-avaliação, ou seja, eu estou abrindo a fase do depois. O que que eu tenho que pensar ali? O depois são duas grandes ações que devem ser realizadas. Primeira, feedback. E a segunda é apresentar um plano de melhorias para esse funcionário. Isso é fundamental. Então, feedback. Por que que eu tenho que passar o feedback? Eu tenho que passar o feedback para que a pessoa saiba aonde ela acertou, aonde ela está indo bem, aonde ela errou, ou o que que, enfim, ela não está indo tão bem. Eu dou o feedback para isso. O que que é melhor? Começar falando bem ou falando mal? Não sei. Aí é uma resposta muito ambígua. Depende de você, do seu estilo. A única coisa que eu posso lhe recomendar no feedback é uma ação que se divide em duas. Primeira, vá preparado. O que é ir preparado? Vá preparado com dados, registros, sejam eles bons ou maus, mas vá com registros para passar para a pessoa. Passe aquilo que foi registrado, porque isso dá garantias de credibilidade ao que está sendo feito e não aumenta a percepção de que, ah, isso aí está sendo feito apenas para tapar o procedimento rotina. Cuidado com isso. Segundo, na hora de dar o feedback, faça críticas construtivas, não destrutivas. A crítica, ela pode ser boa ou má. A questão é como você faz a crítica. Então, assim, se for, vá com o peito aberto, mas vá também com cuidado, porque você está falando sobre resultado de trabalho para uma outra pessoa. Não existe uma receita de bolo. Cada um faz ou dá o seu feedback à sua maneira. Mas existe sim um elemento condutor padrão que tem a ver com respeito. Lembre-se, críticas boas todo mundo dá e todo mundo gosta de receber. Agora, críticas ruins nem todo mundo dá e a grande maioria não gosta de receber. Uma vez que isso acontece e é feito de forma desrespeitosa, a tendência de se iniciar conflitos, ela aumenta exponencialmente. E aí, quem perde com isso? Todos. O avaliado, o avaliador, mas principalmente a empresa. Cuidado com isso. Mas dê o feedback. Diga realmente o que está bom e o que não está. E no feedback, pense em planos de melhoria. Esses planos de melhorias nada mais são do que o quê? O assunto da unidade anterior, unidade 4, treinamento e desenvolvimento. Você vai propor para a pessoa treinamentos para ver se ela melhora. Ou vai propor, além dos treinamentos, também alguma coisa relacionada à área de motivação, QVT, ou quem sabe higiene e segurança do trabalho, para ver se muda um pouco o jogo. Mas você tem que propor alguma coisa. Ok? Cuidados que devem ser tomados na avaliação de desempenho. Evite se basear em fatos recentes. Isso faz com que você tenha que realmente registrar na avaliação formal, mas também na informal. Você tem que se organizar. Cuidado com os fatos recentes. Porque os fatos recentes, ainda mais nessa correria do nosso dia a dia, são de fato o que a gente lembra. Um outro ponto que é muito interessante: existe um negócio chamado efeito tendência central. Ou seja, procure criar, tanto nos teus avaliadores, quanto até mesmo nos avaliados, algo que fuja desse tendência central. Procura trabalhar a cultura de que as pessoas têm que se posicionar e têm que sair do muro, porque o tendência central é a típica manifestação de quem não quer se comprometer. Você pode até ter números no meio, uma avaliação de cinco escalas, de cinco níveis. Você pode ter uma concentração muito grande no 3, mas uma coisa é você ter a concentração grande no 3, porque de fato se constatou que a pessoa é 3. A outra é quando você percebe que está tudo 3, isso é um forte indício de que as pessoas fizeram o que a gente chama de tendência central. Cuidado com isso. Outro ponto: avaliou, mostre que você fez essa avaliação e gerou resultados dessa avaliação. A partir do momento que as pessoas perceberem que as avaliações não servem para absolutamente nada, elas vão entrar meio que na linha do efeito tendência central. Ninguém vai querer saber. Não é por aí. O caminho não é esse. Para isso, então, não faz. É melhor. O teu discurso e a tua prática, eles têm que ser coerentes. Ou seja, se você montar a avaliação de desempenho para buscar a melhoria contínua, busque a melhoria contínua e propague essa informação. Aí você ganha e conquista literalmente o ponto mais importante da avaliação de desempenho, que eu não falei até agora, que chama-se confiança. A partir do momento que as pessoas confiam que elas, sendo verdadeiras, fidedignas, dizendo realmente como as pessoas avaliadas estão, isso faz com que as avaliações sejam cada vez mais reais. E sendo mais reais, porque as pessoas não têm receio de serem literalmente excluídas da empresa por causa disso, isso tende a gerar grandes, mas gigantescos ganhos para a tua organização. Cuidado com isso. No material eu coloco outros cuidados que devem ser tomados, mas esses certamente são os principais. Dá uma olhada, dá uma revisada nisso, dá uma revisada aqui na aula e dá uma revisada com o teu tutor em como montar, porque isso é muito importante mesmo. E aqui eu gostaria até de ousar. Tente montar um instrumento de avaliação de desempenho, tente montar um processo, melhor dizendo, de avaliação de desempenho quant e quali. E mostre para o seu tutor. Quem sabe você já não começa a exercitar isso também no teu dia a dia de empresa? Fica aqui o desafio. Tenho certeza que se você fizer, você não vai se arrepender. Isso é algo muito bacana e aplicável dentro dessa disciplina. Por que não, né? Faça isso. Ok? Então, eu espero que dos objetivos traçados, de fato, você tenha concluído que eles foram atingidos, ok? E espero também que esse assunto possa ser trabalhado aí no teu dia a dia para te agregar o devido valor e para que você possa ter um melhor desempenho, ok? Espero na última videoaula relacionada às unidades desse livro e aí com isso também nós encerramos essa disciplina, ok? Espero daqui a pouco. Um abraço!